Eu vou conversar agora com a chefe do Núcleo Regional de Educação, a professora Ana Paula Tavella. Vamos falar também, claro, né, sobre o dia 15 de outubro, o Dia do Professor. Parabéns pelo Dia do Professor, um ano totalmente atípico, mas é uma data que não podemos deixar passar em branco.
É o que eu sempre digo e repito várias vezes, e faço questão de me lembrar todos os dias, que eu estou chefe do Núcleo Regional da Educação. Mas a minha caminhada na educação se iniciou dando aula, se iniciou sendo professora. Então eu sou professora. Então é muito gratificante hoje, Sérgio, um dia tão especial, poder estar falando com você e poder também me direcionar aos nossos professores.
Ô Paulo, é um ano totalmente diferente. Os professores tiveram que se reinventar, se estimular sem a presença de aluno e aí mostrando a versatilidade também de cada um, né?
Sim, Sérgio, é que eu digo e hoje, agora há pouco, eu estava participando de uma reunião e isso foi frisado pela nossa diretora Adriana Campa, é diretora de planejamento da SEED, onde foi dito o seguinte: o professor, nós, em 2018, Sérgio, eu estava dando aula. E é o que eu sempre falo no café da manhã, que é um projeto que eu tenho com os professores. Se eu, neste momento, estivesse participando e em sala de aula, eu estaria saindo daquela rotina minha para uma rotina totalmente diferenciada, onde, como disse você, o professor se reinventou. O professor, para que isso acontecesse, o núcleo regional fez formação, apoiou, deu suporte, não só o núcleo regional, os nossos diretores, a equipe de cada escola. Então, nós realmente nos reinventamos. Mas o importante também, Sérgio, é que o mundo inteiro ele se curvou e viu a importância fundamental que o professor tem. Nas reuniões de pais que eu fazia toda terça e quinta-feira, que eu fiz durante 50 dias, os pais deixavam claro a importância desse professor. Qualquer um ele tem que se reverenciar ao professor, porque não existe uma profissão se não passar pelas mãos do professor. E não existe um aluno ele possa crescer sem passar por um professor.
Paula, veja bem, eu conversava com a Sueli Dias, diretora do Colégio Excel, proprietária do Colégio Excel, e falava, né, desse distanciamento entre aluno, professores. Por um outro lado, ela falou que houve uma aproximação muito grande da família para com a escola. Na rede estadual, na rede pública, municipal, com certeza isso também aconteceu.
Sim, Sérgio, aconteceu. É, como eu também já coloquei em outro momento, sentando com o secretário Renato, nós vimos o seguinte, que nós estávamos indo para um caminho jamais trilhado dentro da educação. E para que esse caminho obtivesse um êxito mínimo que fosse, nós precisaríamos ter o apoio da família. Então, a família ela veio com a gente nesse caminhar. E qual é o meu apelo para essa família? Eu cheguei a falar com aproximadamente 5 mil pais do nosso núcleo regional. Qual o meu apelo enquanto líder regional? Era pedir para a família que depois que tudo isso passar, Sérgio, que eles deem a mão para a escola, para que a escola ela possa realmente continuar com o papel que nós estamos executando diferenciado. Porque nenhum substitui o outro. A família não substitui a escola e a escola não substitui a família. Mas a família, com essa pandemia, ela viu o papel e a importância da escola dentro da casa dela. E quando eu falo família, Sérgio, eu estou aqui me referindo ao pai e à mãe. Eu estou me referindo à família funcional. Porque hoje nós temos o aluno que é cuidado pela avó, pelo irmão mais velho, pela tia. Entendeu? É quem eu sempre digo assim, que é quem cuida de mim, quem é que me pega na minha mão e fala: olha, hoje nós temos tarefa. Você já assistiu a aula hoje? Você já deu o feedback que seu professor precisa? Então é essa família funcional hoje. E essa família ela chegou mais perto de nós, com certeza.
Paulo, a gente sempre procura tirar proveito das situações que a gente se encontra. No caso dessa pandemia, é difícil achar algo positivo? Lógico que é difícil. São vidas ceifadas, são gente que estão sofrendo, então fica difícil. É lógico, não podemos generalizar também. a escola não estava sendo valorizada, o professor muito menos, todo mundo achava que cabia ao professor a educação, aquela educação que vem de casa, que vem do pai e a mãe, transmitindo para os professores fazer essa educação, sendo responsabilidade do professor, coisa que não é. O professor é ensinar. Com essa pandemia, eu acho que dá um stop nisso aí. Eu acho que a família vai ver a sua importância, o aluno vai ver a importância da família e a importância da escola. É uma coisa assim que eu acho que de positivo, se é que podemos falar de positivo diante dessa desgraça toda.
Sérgio, eu sempre falo que nós temos que aprender e a crescer com todas as situações, todas as situações. Todos nós ouvimos, como eu disse, eu venho da educação. Até 2018 eu estava em sala de aula e nós sabíamos que um momento a educação ela passaria por uma revolução. Mas nós não imaginávamos que ela passaria por uma revolução tão rápida como ela passou. E é o que você disse, com esse momento, um momento de dor para muitos, eu fui acometida pelo Covid. E a sensação de você saber que você positivou é muito porque você está indo para o incerto, nos faz refletir muitas situações e muitas questões. Então, assim, eu acredito que nós vamos tirar o positivo dessa situação. O negativo nós sabemos, que é a perda de vidas, como você disse aí. É a economia que nós estamos aí passando por uma situação também que não é nada boa. O nosso estado, a nossa educação, aquilo que precisa acontecer está acontecendo. Mas vamos tirar o positivo disso. Eu tenho ouvido dos professores, Sérgio, também. O que é que nós podemos aprender com essa situação? E muitos têm dito assim, não podemos deixar de lado essa ferramenta que nós aprendemos. Porque nós sabemos que a partir de 2021, da hora que nós voltarmos ao normal e nós esperamos que isso aconteça, nós não temos como dizer assim, apagamos 2020, Sérgio. Nós vamos ter que repensar o currículo, e repensar o currículo são aulas de reforço, é de que forma isso vai acontecer, de que forma que nós vamos trabalhar com aquele aluno que precisa de uma atenção especial. E essa ferramenta, de repente, ela pode vir nos auxiliar, o Classroom, as videoaulas que nós estamos tendo hoje, ela pode vir a nos auxiliar em situações e demandas futuras.
A gente tem ouvido falar aí que está prestes, de repente, a retornar às aulas presenciais. Eu gostaria que você falasse alguma coisa assim sintetizada, você que tem conversado muito com o secretário de Educação, isso está próximo mesmo no Paraná ou somente para o próximo ano?
Sérgio, no dia 19, o Estado do Paraná ele estará voltando com 54 escolas e um teste experimental. 54 escolas em regiões onde nós temos um índice e a saúde sinalizou, porque todo momento eu tenho dito para vocês assim, a educação vai determinar como nós vamos voltar, com protocolo, de que maneira, quantos alunos, como. Quando a saúde vai determinar. Então, a saúde sinalizou para a secretaria 54 escolas em 6 núcleos. O núcleo de Cornélio, as 68 escolas nossas, não está contemplada nesse momento, mas não é a aula das atividades curriculares, as aulas das disciplinas curriculares. São as aulas extracurriculares. Como mais aprendizagem, que seria aula de reforço, a ET, que é de treinamento, seriam essas matérias, que essas disciplinas e essas atividades que essas escolas estão retornando, respeitando todo o protocolo, 1,5 metro, termômetro, álcool, gel. Nosso núcleo não, ele continua ainda com as atividades normais. Então, nós não temos sinalizado nenhuma, então, isso... como disse, eu acabei de sair de uma reunião com o secretário e com a Adriana Campa, onde foi dito que nós temos que ir com cautela, com bastante segurança, dar a confiabilidade para os pais, ter a devolutiva dessa confiabilidade. Quem vai determinar serão os pais e a comunidade, Sérgio.
E por parte dos pais a gente tem acompanhado há muita relutância. Eles não estão querendo deixar os alunos ou os filhos retornar nesse momento. Então, tem que ser bem analisado realmente.
Os pais, a comunidade tem que ser ouvida e tem que ser respeitada. Então, vamos procurar fazer esse trabalho de uma forma bem alinhada para que a gente tenha um sucesso maior. E dizer assim a todos os nossos professores, e quando eu digo professores, Sérgio, você mesmo falou aí da família, ser professor é transmitir o conhecimento. O professor, ele tem a função e a missão de transmitir o conhecimento didático. Mas a família, ela transmite o conhecimento, a cultura para o aluno que vai nos ajudar. E esse professor, eu sempre digo assim, que ele transborda de amor. É um professor que ele é generoso, é um professor que ele é solidário, é um professor que sabe ser criativo, que sabe ser amável, que sabe, muitas vezes, se doar e se colocar no lugar do outro. Muitas vezes ele precisa de um aperto de mão, de um abraço, mas ele tem que dar para aquele que precisa dele. Então, eu só tenho uma palavra para dizer para todos vocês, professores. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu repito sempre, dizer Deus abençoe cada um de vocês é pedir que o anjo da guarda de cada um leve até Deus os seus pedidos. Obrigada por fazer da educação do município de Bandeirantes, da educação do núcleo de Cornélio Procópio, uma das melhores educação que nós temos no estado. E isso é graças a cada um de vocês. Obrigada aos diretores, obrigado à equipe pedagógica e obrigado aos pais. Deus abençoe. Obrigada, Sérgio.
Muito bem, eu vou conversar com a secretária de Educação do município de Bandeirantes, a professora Valquíria Martins, também falando em especial sobre o Dia do Professor. Professora, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos, né? E vamos aí uma mensagem a nossos professores. Hoje é o dia dele, é o dia que a gente precisa valorizar ainda mais os nossos professores. Parabéns, professor, pelo seu dia. É a você, professor, que vai esculpindo com toda a sua dedicação, paciência, sabedoria, as mentes das mulheres e dos homens de amanhã. Pelas suas mãos passa o futuro do país e com elas você ajuda a moldar os cidadãos que tomarão conta desse futuro. Parabéns, professor, pelo seu dia, pelo dom e a missão de ensinar. Feliz Dia dos Professores a todos os professores do município.
Professora, a gente sabe que estamos vivendo um momento diferenciado. Como eu disse para a professora Paula, para o Zé Fernandes também, professor José Fernandes, o professor está se reinventando nesse momento de dificuldade. E eu acho que não é só aquele ato de chegar lá, pegar o livro e ensinar, não. Existe um carinho. O professor também está sentindo essa falta, né?
Sim, o professor hoje, o socioemocional dele também está, né? Ele está triste porque ele quer ver o rostinho dos nossos alunos, ele quer ver a escola cheia, né? Como a gente fala, a escola com toda aquela movimentação. Então, o professor também está sofrendo. E o professor, ele é tudo, né? O professor está se reinventando hoje com WhatsApp, com Facebook, YouTube, tudo. Então, o professor realmente, ele é necessário para o nosso Brasil.
E olha, por falar em se reinventar, eu estive na escola Colégio Excel, a escola vazia. Estive no Leda de Lima Canário, a escola vazia, sem gritos de criança, de adolescente. Olha, é terrível de imaginar e de ver e vivenciar essa cena, né?
Sim, a gente fala assim, que quando uma criança, quando a gente vê a escola, né, super lotada, a gente pensa assim, isso é vida, né? Que criança a gente pensa é vida. Então a gente fica triste realmente indo na escola Leda, não tem um aluno, vai em outra escola, não tem um aluno, né? O aluno está em casa, a gente quase nem vê criança nas ruas, né? Mas com certeza tudo isso vai passar e vai voltar tudo à sua normalidade e nós vamos voltar a ter a nossa vida normal.
Parabéns pelo dia do professor.
Parabéns, né, para todos os professores aí. Obrigada, Serginho, por lembrar de nós nesse dia tão especial que é o dia do professor. E parabéns novamente a todos os professores do nosso município.
Muito bem, eu vou conversar com o professor José Fernandes da Silva. A gente sempre conversa coisas sobre políticas, mas hoje, dia 15 de outubro, dia do professor. E, claro, o professor José Fernandes, eu acho que é um dos mais idosos hoje aqui na cidade de Bandeirantes, podemos até ter mais. Quem foi professor nunca deixa de ser professor. Pode não estar ativo, mas nunca deixa essa essência, esse dom de ensinar. Bom dia e parabéns pelo dia do professor.
Bom dia, muito obrigado pela lembrança. É uma das marcas da minha vida, a minha passagem pelo magistério. entrei, como nós dizíamos no banco, na falta de modelo próprio. Não tínhamos professores quase em Bandeirantes. Tinha um professor licenciado de língua portuguesa, por acaso, e que no ano seguinte foi embora para Londrina. Então eu tive a oportunidade, fui convidado e aceitei. O Estado fez algumas deferências, arranjando um horário compatível, e passei um bom tempo pelo magistério, que lembro com muita saudade.
Professor, o ato de ensinar não é simplesmente chegar, colocar os livros em cima da mesa, ir ao quadro negro, escrever algumas coisas. O ato em si não é só isso, né?
Não, não é. É muito mais. Você precisa verificar se tem uma vocação. Muitas vezes, numa aula, um aluno fazia uma pergunta, eu marcava para responder na aula seguinte. Ninguém tem obrigação de saber tudo, mas tem obrigação de dar uma satisfação. Então eu fiz muito isso, e isso me aproximou muito do meu aluno. Quando eu lecionei o primeiro ano de maneira excepcional, no ano seguinte eu precisava de fazer algum curso, e eu tinha feito em Juiz de Fora um cursinho, e trouxe aquele cursinho, três alternativas, A, B e C. Eu fui, graças a Deus, agraciado com a letra A. E foi o meu primeiro passo para ingressar na educação, oficialmente.
O professor não encerra ali com o fim do término da aula. O professor acompanha aquele aluno durante a vida, se ele foi bem sucedido, se ele não foi. Tem esse acompanhamento, em especial cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo?
Deixa eu lhe dizer, Serginho, o professor, uma atividade que aproxima as pessoas, que se relaciona. De repente, todo mundo te conhece, os alunos principalmente. Eu, por exemplo, tive nos meus alunos amigos. Depois do primeiro ano, do segundo em diante, eu era paraninfo ou patrono de turmas. O que mostra a boa relação, a amizade que a gente tinha além de professor. Então eu prezo muito isso. O magistério é uma forma de aproximar as pessoas. E você, lecionando, você aprende muito também. Cada aluno é um poço de sabedoria.
Mesmo na ignorância dos alunos, quando eu falo ignorância, no sentido do aprendizado ao qual ele está se submetendo, as perguntas muitas vezes desperta, aguça no professor uma curiosidade e faz com que o professor vá pesquisar. É o que o senhor falou há pouco tempo aí, que não é obrigado a saber tudo, mas não pode ficar sem resposta.
Veja bem. O importante é você manter uma boa relação com os alunos. Eu sempre gostava, por exemplo, eu comecei a usar textos. Textos sempre houve, mas os textos eram textos tradicionais, clássicos. Augusto dos Anjos, são textos bonitos. Mas o aluno não estava muito afim. Então o primeiro texto que eu fiz, que eu adaptei, foi Fuscão Preto. Foi o maior sucesso. Cantávamos durante a aula inteira. Até uma senhora que já começou a estudar depois de certa idade, ela falou, eu achei interessante a sinceridade, eu disse, olha, as aulas do professor Fernandes são muito boas. A gente não aprende nada, mas diverte bastante.
Bom, professor, hoje, 15 de outubro, eu gostaria, o senhor, como professor, que deixasse uma mensagem especial para aqueles que estão galgando os primeiros passos nessa profissão digna, que todos passam pela mão do professor.
Eu quero saudar primeiro os meus colegas professores. Muitos já ficaram pelo caminho, outros estão aí e continuam trabalhando. Muitas vezes a profissão não é muito reconhecida, mas é valorizada por aqueles que passam. Até hoje eu tenho muita gente importante que me chama de professor. E essas pessoas não sabem o quanto isso significa para mim. Quando o candidato, a primeira vez, eu fui visitar uma família de japoneses, função de candidato, obrigação. Cheguei, me receberam muito bem, me deu um cafezinho, disseram assim, não, criança já pediu para votar no professor Fernandes. Então, são coisas que vão somando. Eu desejo a todo professor que, apesar das dificuldades que estão crescendo, supere isso, continue lecionando com o coração, com a alegria, que ele vai ter, de qualquer forma, uma compensação. Se não financeira, se não social, uma compensação por um trabalho feito em favor da humanidade, um trabalho justo. Desejo a todos os professores.